Porque invisto em uma tese, uma ação, papo reto.
Olá, investidoras e investidores do Brasil. Hoje a gente vai conversar com o Paulo Eduardo Lopes, da Equitas. Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom dia. Antes da gente começar a falar de CVC, explica para a gente quem é você na Faria Lima. Bom dia.
Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu completo exatamente por esses dias 20 anos de mercado. Entrei no final de 2001 na Asset do Santander. Fiquei lá 2 anos e sou engenheiro. E no começo de 2004 me juntei à Equitas quando estava começando e era uma boutique de fusões e aquisições. Lá foi o primeiro funcionário fora dos sócios fundadores. Em 2008 me tornei sócio. Desde 2008 também a gente está focado em gestão de ações, então sou analista e sócio da Equitas desde 2008, cobrindo alguns setores. Mas aí vim 20 anos de estrada no mercado.
Legal. Ô Paulo, vamos falar de CVC, então. Eu vendo as notícias sobre CVC, né, vendo o que acontece, eu tenho uma sensação de que é uma empresa que está exposta a tudo, né? Tudo que acontece pode prejudicar a CVC de alguma maneira. Se o PIB vem ruim, o desemprego vem ruim, uma pandemia, preço de combustível. Como é que é investir na CVC do ponto de vista da emoção e por que que você investe nela?
Uhum. Não, vamos lá. Acho que tem bastante desse componente que você disse aqui. Acho que até é o caso que o histórico de acompanhar a empresa desde o IPO lá em 2013, acho que tem capacidade de entender bem tudo, todos os ciclos que a empresa passou, todos os movimentos e acumular conhecimento aqui para ter calma e tomar as decisões quando a gente vai investir numa empresa, né? Mas o que a gente vê na CVC hoje, e daí acho que casa bem um pouco com história, todo o nosso histórico com investimento em CVC, e casa bem um pouco desses pontos que você comentou no início. Hoje, o que é CVC para a gente? É uma empresa líder no segmento de turismo, assim, uma liderança assim, pós-pandemia assim, muito destacada, com vantagens competitivas para a gente assim, bem claras. Que estavam presentes lá no IPO, em 2016, quando a gente fez uma posição relevante no fundo, e nosso investimento mais recente, que foi durante a pandemia. Mas é uma empresa com uma marca muito forte, a liderança destacada no setor, marca muito forte, que vai trazer ao longo do tempo custo de aquisição de cliente muito mais baixo. Uma rede de distribuição, acho que inigualável, acho que lá no começo, quando a gente começou a aprender sobre CVC no IPO, acho que isso eram 800 lojas, lá em 2016 eram 1.000 lojas, antes da pandemia 1.400 lojas, uma rede de distribuição inigualável, acho que hoje deve ser mais de 10 vezes maior ou mais do que o segundo competidor, que o mercado foi realmente dizimado durante a pandemia, né? E todo esse tamanho, esse poder, um poder de escala com hotéis e criação de produtos é inigualável. Né? Acho que esse era são uns poucos dos pilares da tese do porquê que a gente gosta do papel. Então, contar um pouco de retrospectivas desses vai e vem de notícias que afetam a empresa, porque a gente acompanhou bem a empresa lá no final de 2013, no IPO. Em 2016, logo no momento, no pré-impeachment ali, começo de 2016, a gente estava num cenário macro ainda ruim, como você bem destacou, que a empresa é afetada por tudo. E a empresa assim, tinha sofrido no momento de depressão econômica, mas tinha aqueles pilares, a gente via que poderia ter um momento de retomada econômica, mas a empresa não tinha sofrido tanto operacionalmente, assim, ela tinha conseguido ganhar mercado durante os anos de depressão econômica, tinha esses pilares de vantagens competitivas que eu disse, e lá na época era tradada a múltiplos bem baixos que implicavam, estava descontado esse cenário macroeconômico mais desafiador, né? Na época era uma empresa ainda que tinha ROICs bem destacados, assim, passou passou por aqueles momentos em 2015 com o ROIC na casa de 35%, 40% e estava tradado na bolsa a múltiplo de um dígito de preço lucro, né? Com esses pilares. Então a gente montou a posição no começo de 2016 e investiu na empresa até final de 2018, começo de 2019, um período que a ação foi super bem. Acho que um período que o management anterior executou muito bem o plano de bater o bumbo e crescer a empresa, o top line da empresa em receita, cresceu muito de reservas. Nesse período, os books da empresa nas reservas saltaram, de quase triplicaram, né? Foram feitas umas diversas aquisições. E o mercado, nesse crescimento, o mercado precificou, teve um re-rating fantástico da empresa durante esse período. E a gente foi vendo, durante o tempo, essa estratégia de crescer top line, alguns indicadores operacionais da empresa piorando. Aquele ROIC que eu falava lá atrás de 35%, 40% quando a gente começou o investimento em 2016, tinham caído para casa de 20, assim, começou as aquisições, foram feitas diversas aquisições que a gente tinha dúvidas de como elas estavam sendo integradas, assim, a gente conseguia ver menos sinergia em DNA, mas o top line crescia, e tudo isso a empresa performou bem, e o mercado passou, aquela empresa que a gente via tradando a 10 vezes lucro, estava sendo tradada a 30 vezes lucro no final de 2018, com outros tipos de riscos, né? Então, a gente acabou, para a gente, estava bem assimétrico, risco-retorno, no final de 2018, começo de 2019, a gente acabou saindo da posição. A gente saiu da posição e acho que a empresa foi afetada por uma tempestade perfeita aqui, desde então, 2019, a gente teve problemas, aqueles problemas de óleo nas praias do Nordeste que impactaram vendas. Na sequência teve o problema da Avianca, a quebra de Avianca, que afetou bem a empresa. Teve um momento ali que teve problemas de balanço. E, para finalizar, acho que chegou a pandemia, né? Então, a ação sofreu bem de 2019 até a pandemia. E a gente voltou a olhar, sempre acompanhou, mas a entrada do Leonel foi bem importante para a gente voltar a olhar com atenção um pouco o papel e ver se aqui tinha uma oportunidade. A gente conhecia o Leonel, o CEO, que está desde de março de 2020 na companhia, desde a época de M&A, assim, fizemos algumas transações que ele estava do outro lado da mesa, acompanhamos o trabalho deles na Smiles, bem de perto. Nunca fomos acionista de Smiles, mas acompanhamos bem o jeito dele de pensar, de estruturar a empresa. E a gente vê ali a combinação que era o executivo certo para recuperar essa empresa, né? Na pandemia, uma empresa que chegou a ter momentos aí de zerar a receita praticamente, né? Turismo foi um dos setores mais afetados pela não circulação de pessoas, e os desafios que a empresa tinha, que no primeiro ciclo acho que foi muito voltada para vendas, assim, iniciativas digitais foram mais explicitadas para o mercado do que de fato executadas, assim, uma empresa bem, bem dependente do mundo físico ainda. O Leonel tem essa cabeça de digitalização, de realmente fazer uma transformação digital dentro da empresa. E, por outro lado, tem a cozinha da empresa com essas sinergias de empresas adquiridas, que ao longo do tempo, como a gente não enxergava muito nos resultados, acho que era a pessoa-chave para fazer um pouco dessa mudança. Então, desde a entrada do Leonel, a gente voltou a estudar a empresa bem a fundo e durante a pandemia a gente fez uma posição da mais as periféricas, a gente fala no fundo, e continua carregando a posição até hoje, porque a gente ainda vê uma empresa líder nessa retomada, assim, agora nos últimos trimestres que a gente está vendo um aumento forte de demanda por VRs, né, no setor que acho que tem muita demanda reprimida, e a empresa acho que está no, nos últimos resultados dando os primeiros sinais que vai sair forte dessa pandemia, de todos os problemas, e a posição de liderança dela tende a ser a gente vai ter um bom retorno desse investimento ao longo dos anos.
Ô Paulo, você falou aí, foram anos de intensa sofrência aí, né, da CVC com todas essas coisas, acho que não dá nem para dizer em tempestade perfeita, parece que foi um tsunami perfeito, né, muita coisa realmente acontecendo. Você citou aí o Leonel Andrade, né, que é o CEO da CVC, a gente tem uma entrevista que o Salomão fez com ele, junto com a Letícia Toledo, que é lá do Zero ao Topo, falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui, falando sobre as perspectivas da pandemia, né, uma entrevista lá de 2020, mas vale a pena dar uma conferida para conhecer o Leonel, é um cara que realmente o mercado gostou muito, né, quando ele chegou. Agora, vamos falar de futuro. Paulo, eu queria que você falasse assim, você falou no pós-pandemia, né, primeiro que eu queria saber, assim, o setor já está normal? Porque quando a gente achava que tudo ia voltar ao normal, agora algumas capitais do Nordeste estão revendo planos de Réveillon, né? E várias cidades já estão... não dá para cancelar o carnaval, né? Mas não estão fechando as cidades para o carnaval, mas muitas estão revendo festas, né? Não estão fazendo eventos oficiais. Como é que vai ficar, como é que está a sua visão sobre isso, né, se isso vai atrapalhar essa retomada e o que pode acontecer com a empresa em termos de números com a retomada?
Uhum. Não, vamos lá, assim, acho sem dúvida que aqui tem um risco que está menos na nossa mão, né, pandemia, acho que tinha uma expectativa lá no início do ano, acho que todo mundo angustiado aqui, e foi acho que nos últimos 3-4 meses aqui que tem uma sensação de alívio Brasil, e no ponto de vista a temperatura de vendas, acho que desde abril, maio, quando as lojas foram reabertas, assim, está numa recuperação forte no mês a mês, né, acho que no momento atual, agora outubro, novembro, assim, são meses que estão voltando, pelo menos em destinos domésticos, a normalidade, os números que a gente tinha lá em 2019, internacional recuperando numa velocidade menor em função de alguns países, fronteiras foram fechadas e estão sendo reabertas agora, só que está retomando. A sensação hoje, em vendas, é que existia uma demanda reprimida aqui tão grande, assim, muito tempo, muita gente sem o lazer, o turismo, as férias, que parece que Réveillon e as períodos de férias de verão foram bem vendidas, né? Acho que a gente tem uma dúvida aqui, pode ser que a gente tenha algum problema de embarque, se aumentar a preocupação desse lado, mas as vendas no momento estão sendo bem fortes e mesmo com dúvidas macros, a sensação até da empresa que a gente tem de estudos aqui é que a demanda reprimida está sendo mais forte do que essa preocupação. Então acho que até um cenário, até passando a temporada de férias, março, abril, acho que os destinos domésticos, as reservas já estão bem fortes, assim, acreditamos que os embarques vão acontecer, porque as pessoas estão cansadas de cada esse momento de casa, de não ter férias, e acho que abril, maio, a retomada dos destinos internacionais também em algum momento vai começar a contar a favor, ter uma demanda reprimida desse lado também, né? Então acho que tem esses riscos no ar, mas acho que o período aqui de visualização de 3-6 meses sempre é difícil e poluído da gente cravar nesse momento, mas as vendas estão, pelo menos as reservas e procura por orçamentos estão bem fortes. Sobre o que pode mudar a empresa, acho que é uma empresa que a gente espera, com a recuperação, normalização de reservas e de embarques ao longo do tempo, tem uma série de iniciativas micro da empresa que a gente acredita que vão começar a aparecer nos números. Acho que hoje nessa recuperação tem um descasamento entre reservas e contabilização de receita da empresa, porque a receita, pelo menos a grande parte do lazer, que é onde está a grande parte do resultado, a receita é contabilizada no embarque e não durante a venda. Então, trimestre a trimestre, a empresa tem recuperado receita em função do aumento do número de embarques, e a gente vê um nível de despesas assim, bem controlado e com série de iniciativas de eficiência que a empresa, na parte micro, está fazendo, que conforme a receita vai aparecendo, a alavancagem operacional tende a contribuir bastante para a gente ver resultados operacionais crescentes durante bastante tempo nessa retomada.
Ô Paulo, em termos de números aqui, né? Acho que parece que faz bastante tempo que a CVC não tem um trimestre, que dirá um ano normal, né? Voltando ao normal, como é que a ação pode ficar, tanto em termos de preço como em termos de múltiplo? Não sei como é que vocês trabalham aí na Hecta, se é com múltiplo de saída, se é com um preço-alvo, nem se vocês estão confortáveis a abrir isso, porque tem gente que fala, tem gente que não fala. Mas eu tenho muita curiosidade de saber isso, porque se você for olhar o preço da ação da CVC, sei lá, nos últimos 2 anos, aconteceu de tudo, né? Chegou o all-time high aqui em torno de 57, 58, né? Hoje a ação está 16 e ela chegou no começo de 2020 a cair para R$11, R$7,43 foi o preço mínimo que ela chegou. E tudo voltando ao normal, qual é o preço que faz sentido para a ação da CVC?
Acho que não tem bola de cristal e não preço target, não é o jeito que a gente trabalha aqui, mas assim, estando um pouco até de como a gente pensa em investimentos na Hectus, a gente está, isso aqui é uma empresa líder, que a gente tem muita confiança que todo o trabalho que foi feito de capitalização, de situação de contorno aqui durante a pandemia, depois daquele cenário de mais que tempestade perfeita do que você comentou, assim, a empresa que sobreviveu, que hoje está capitalizada, é líder no setor, e a gente tem bastante confiança que vai atravessar as turbulências de Brasil que sempre aparecem e vai sair do outro lado viva e mais forte, né? A gente costuma olhar empresas em ciclos de 3, 5 anos, né? A gente quer procurar essas empresas que vão sobreviver a tudo que pode acontecer em Brasil, que vão ser líderes e vão, aquele velho clichê, se está ruim para ela, imagina para a concorrência, vai passando, quando a gente põe um pouco para fazer um pouco de conta do que pode ser isso aqui, esse investimento em 2, 3 anos, que é um ciclo que a gente gosta de olhar, se estão comprando as empresas líderes, que vão gerar valor no médio e longo prazo em função daquelas vantagens competitivas que a gente procura encontrar nas empresas. Então, normalizando, acho que a empresa no momento micro tem o macro, que é importante para a geração de receita, mas tem bastante coisa micro acontecendo na empresa que os resultados podem voltar a ser até melhores do que já foram no passado, né? Na parte de produtividade de lojas, assim, a gente está passando um processo de transformação digital, foi aberta agora no começo de final de setembro, começo de outubro, uma loja conceito, uma loja piloto mais digitalizada, com vitrines digitais, uma operação sem papel. Eles fizeram um trabalho enorme de CRM desde a entrada do Leonel. Hoje eles têm uma base de dados estruturada de 27 milhões de clientes. Acho que na história da CVC aqui, a gente pode estimar que entre 40 e 50 milhões de brasileiros já passaram o momento nas lojas, e nunca foi feito um trabalho de organizar esses dados e pescar dentro do aquário. Acho que tem uma cabeça de marketing e de eficiência aqui para fazer ações mais assertivas e trazer esse cliente que, pela dominância de marca, se conhece CVC e é propenso a fazer uma nova venda. projeto de precificação dinâmica, assim, como eu disse no ciclo que a gente foi investidor lá de 2016 a 2018, que a empresa cresceu bastante, tinha uma visão bem, acho que bem forte do management de tocar o bumbo e crescer vendas a qualquer custo, mas todas as iniciativas eram puxadas para preciso crescer receita. Acho que tem um mix aqui no novo management de até brincar, às vezes, vender 10 a 8, tem momentos que é melhor do que vender 8 a 10. Acho que a empresa está passando por um momento que vai ter uma melhora de take rate importante por produtos exclusivos que eles estão criando, assim, uso maior de fretamento, de usar inteligência artificial e algoritmos, machine learning para precificação dinâmica, saber o produto que vai ter demanda, que vai ter uma venda forte, eu tentar capturar um yield maior aqui e saber aquele estoque que eu tenho que desovar. Tem bastante iniciativa que vai ajudar no top line, né? Nos projetos de back-office, que acho que a gente vai ver mais em despesas, tem bastante ganho de produtividade, de integração de a empresa naquele período acabou sendo, tem uma dezena de empresas que foram incorporadas ao longo do tempo. Assim, muito, muito do trabalho de unificação de back-offices, de ganho de sinergias, não foram totalmente capturados ainda pela empresa e está tendo um trabalho bem forte e incentivado pandemia. Todo esse processo que a empresa passou, acho que incentiva ainda mais você olhar para dentro de casa e cortar despesas, mas aqui a impressão é que tinha um mato muito alto ainda, porque muitas empresas não eram nem unificadas. Assim, por exemplo, no segmento corporativo, tinha a junção de três empresas que são hoje três back-offices, era até agora três back-offices separados, três pessoas de vendas, assim, então no processo de unificação que ao longo de 2022, 23, na parte de despesas, também a gente vai ver uma melhora significativa. Então, quando a gente olha esse cenário, né, na empresa líder, acho que ela já teve participação de mercado de 25% lá atrás, no mercado de 60 bilhões, acho que tem capacidade total vai ganhar muito terreno durante esse período. Acho que não tenho dúvida que quando a gente olhar aqui normalizado, 2-3 anos para frente, ela vai retomar aquele tamanho com um mix muito melhor, e acho que esperamos um take rate muito, muito melhor dessa operação que vai aparecer ao longo do tempo, e aquele processo em despesa. Então, mesmo se a gente assim, estressar aqui que ela vai ter em reservas um número até menor do que ela já teve lá em 2018, 2019, nos tempos áureos, acho que a rentabilidade e os números operacionais da empresa vão ser bem melhores. Então, aquele nível de ROIC dos tempos áureos ali de 35%, 40%, pode ser que não atinja, mas acho que é uma empresa que provavelmente vai voltar para uns 30% de ROIC, uma operação bem mais eficiente e com números destacados. E daí múltiplo é um pouco daquela história do que eu falei em 2016 e 2018. Quando o mercado hoje a ação tá deprimida, acho que não tem muito guia de números, mas aquele exercício de 16 a 18, como a gente olha investimento, acho que é um bom indicativo. Assim, quando a empresa estava, não era bem largada, mas tinha bastante risco envolvido, o mercado pagava menos de 10 vezes lucro. Quando as coisas foram encaminhar, o mercado vê esse momento de operacional forte, acho que esse é o principal que a gente quer encontrar aqui dentro desse case também, é momento operacional forte e essa retomada acontecendo, isso aqui vai acontecer, o mercado, quando vê esse momento, acaba até pagando múltiplos maiores. Assim, quando a gente saiu lá atrás, era uma empresa que tradeava acima de 30 vezes lucro. Então, assim, essa equação do que pode ser de resultados, a empresa entregando, pode ter chance de ter uma reprecificação, para a gente ver um upside significativo ainda para essa posição.
O Paulo, chegaram umas perguntas legais aqui do pessoal que está assistindo a gente. Primeiro tem essa aqui do George William, né? Ele está falando sobre o ataque hacker que aconteceu, que eu acho que é o último capítulo aí, quer dizer, o último até agora capítulo desse tsunami aí, né? Que é um ataque hacker que a empresa sofreu lá no dia 2 de outubro, né? Ela informou o mercado depois. mas parece que até o momento já teve uma significativa melhora, segundo o que ela informou depois, mas são meses aí quase já, né, de problemas causados por isso. Como é que isso impacta a empresa?
Isso aqui acho que impactou, foi uma infelicidade, né? Acho que a empresa acabou ficando aí 12 dias fora do ar. Hoje já está solucionado, desde 14 de outubro as empresas estão tudo funcionando normalmente. Teve esse período que site funcionou, assim, claro que tem um período aqui de 12 dias de vendas em lojas físicas perdido, entre aspas, né? Porque aqui também não é tem bastante, como a gente voltou lá no momento que está acontecendo aqui, tem uma demanda reprimida por turismo, assim, aquela venda que ele ia eventualmente fazer na primeira semana de outubro, a pessoa provavelmente, o viajante estava pensando nas férias de janeiro, então ele pode ser que parte disso seja recuperado ainda ao longo do trimestre, porque é uma demanda que o produto que ele vai consumir nas férias, mas vai ter um impacto, assim, nas contas são 12 dias que quando você tem uma operação física, como eles passaram com as lojas fechadas durante a pandemia, praticamente não teve vendas, né? Certamente vai ter um impacto, mas acho que não pode ser tanto quanto o mercado imagina, porque tem essa ajuda de não era um estoque que ia ser consumido naquele dia, assim, uma demanda que provavelmente o embarque ia ser para frente e parte dela pode ser compensada, mas a gente espera um impacto em reservas aí desse momento, mas que hoje já está tudo normalizando e em novembro, se nós conversamos com ela, as vendas estão muito fortes nas lojas, tráfego forte nas lojas, assim, todo mundo fazendo orçamento para tentar viajar nas férias. E acho, o que pode impactar mais esse período, assim, porque todas as conversas que a gente tem aqui com hotéis e as rotas aéreas foram refeitas, e o próprio Leonel brinca, assim, vai faltar avião e vai faltar hotel nesse período de férias. Assim, é tanta demanda reprimida que pode ter, no azar desse período, assim, alguém fez uma compra online e é uma passagem aérea menos disponível, que tem uma sensação que o verão aqui, as férias de verão, pode faltar avião e pode faltar hotel.
Tem uma outra pergunta aqui do Jorge, que ele toca justamente nesse ponto que você falou da loja física ou internet, né? A CVC tem uma força muito grande nas lojas físicas, né? Ali as pessoas vão lá, entram, conversam com o vendedor, com a gente e marcam as férias. E com essas facilidades que hoje existem, né, da concorrência, esse modelo de loja física, como é que tá? Vai sobreviver? Enfim.
Esse é um debate muito interessante, acho que não tem resposta certa, acho que tem evidências do que a gente quer acompanhar mais tempo e aconteceu, né? Acho que a gente tem uma jabuticaba aqui no Brasil e mesmo em mercados mais maduros, acho que a loja, até antes da pandemia, a vendas de online com lojas físicas, assim, já estavam estabilizadas em meio a meio. O mercado se ajustou em muitos mercados maduros que essa ficou uma relação de metade de reservas feitas por internet, metade em loja física. Mas no Brasil, acho que a gente tem um adicional das jabuticabas brasileiras e até acho que anedotas da pandemia do porquê que esse canal pode ser que não fique obsoleto, né? No Brasil tem a inexperiência do viajante, né? Assim, tem bastante gente que essa o ticket das férias, da viagem é muito importante, ele vai levar a família, é uma experiência que ele precisa da assistência, ele quer olhar no olho e ir para um lugar que realmente, já que eu vou fazer um investimento dessa magnitude para uma viagem, eu quero chegar lá e ter uma experiência bacana, um privilégio por experiência relevante. Tem outra questão brasileira, que é a questão do crédito, né? Muitas vezes por internet você não vai conseguir comprar aquela viagem passando o cartão, assim, numa loja você vai ter possibilidade de financiar em boleto, com financeira, passar parte no cartão de crédito. e não ter aquele cartão de crédito bloqueado durante a viagem. Acho que tem, assim, voltando na pandemia, esse modelo de contato físico, de exigência, pode até chamar a atenção do... A gente sempre estava acostumado a isso que vai pela internet. Teve um momento aqui de pandemia que muitas pessoas estavam viajando e ficaram presas nos destinos por fechamento de fronteira. Assim, a gente tem certeza, quem viajou via CVC e teve aquele contato com a gente, voltou para o Brasil com tranquilidade, teve um ponto de apoio para ligar e trazer de volta, assim, tem essa segurança da sua viagem. E a gente vê relatos de muita gente que tinha comprado passagem, fez sozinho e teve dificuldade em voltar para o Brasil. Acho que é um discurso aqui que a gente nunca vai exaurir, mas o modelo, se a gente pensar no modelo omnichannel e a empresa realmente, o Lunel conseguir avançar na transformação digital, essa combinação de você ser forte no online e na loja física, você pode ter venda que começa no online e termina na loja física, começa na loja física e termina no online, vai ser o que vai dar fortaleza para a empresa para continuar existindo nesse ambiente online. Eu não acredito que vai tudo para um lado nem para o outro, mas essa presença física que só eles vão ter, com esse número de lojas, só a CVC vai ter, e essa experiência omnicanal acho que vai ser muito importante e vai ser uma fortaleza ao longo dos anos.
Legal, Paulo. Bom, já deu meia hora aqui, a gente vai ter que encerrar. Queria te agradecer demais por ter vindo aqui falar de CVC com a gente, Paulo.
Eu que agradeço, obrigado, Renato. Estamos à disposição aqui, se quiserem falar mais sobre um caso aprofundado, estamos à disposição.